Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br.
Olá, está começando mais um Em Casa A Gente Conversa. Se você ainda não segue a gente lá no Instagram, a gente está como A Gente Conversa, e no Facebook, Em Casa A Gente. Cada semana a gente tem aqui um programa novo, um episódio sobre algum tema diferente da maternidade ou da família, da mulher. Hoje, inclusive, a gente vai falar sobre casais que não querem ter filhos. Cada vez mais aumenta o número de casais que não querem se tornar pais. E no Brasil, de acordo com os últimos dados do IBGE, que é de 2010, 14% das mulheres não têm planos de engravidar. Segundo uma estatística oficial dos Estados Unidos, 47% das norte-americanas com idades entre 15 e 44 anos não são mães. Inclusive, existe uma expressão por lá para essas mulheres que não são mães, que são chamadas de NOMO, que é No Mothers. E aqui comigo está o Gustavo e a Ana Amélia. Por favor, se apresente, Gustavo, para as pessoas te conhecerem.
Olá a todos, eu sou o Gustavo, Drente, eu sou o marido da Ana Amélia. Eu tenho um escritório de arquitetura, eu sou arquiteto e tô nesse mundão de meu Deus aí, vendo as coisas acontecerem e interpretando ela do meu jeito. Faço isso na arquitetura e faço no meu dia a dia.
Vocês estão juntos há 5 anos, morando juntos há 5 anos?
Eu acho que é 5 ou 6, eu não lembro direito.
Ana Amélia, por favor.
Ela também tá no mesmo que eu, ela também tá no mesmo jeito que eu, também a gente não lembra dessas coisas.
Não, nós estamos juntos há 6 anos. E que já moramos juntos há 5. Uhum. Bom, na verdade, quando a gente se conheceu, a gente praticamente já começou a morar juntos.
É, a gente já começou a morar.
Porque nós já morávamos
dia.
Sozinhos, ah, tá. Os dois. E morávamos perto ainda, foi uma coincidência, morávamos uma quadra de distância um
não
do outro.
Não sei se vocês já escutaram ou viram o filme Medianeiras, foi mais ou menos isso. Podem ver. Assistam o filme Medianeiras, foi o que aconteceu.
Então, foi isso. A gente praticamente mora junto desde o começo, desde que a gente se conheceu. Ele mudou para minha casa.
Era mais organizada. Tinha comida na geladeira, era mais bacana, estava mais legal.
E vocês, desde o começo, assim, já sabiam, desde o primeiro papo, que vocês não queriam ter filhos? Ou foi uma construção aí com o tempo? Vocês tiveram que conversar, chegar num acordo? Como foi?
Não, na verdade, eu particularmente não tinha um sonho de maternidade, nunca tive. Mas eu achava que fazia parte, sim. Mas o meu sonho, na verdade, que eu queria era ter um amor, ter uma pessoa. E eu achava que isso fazia parte de um bom relacionamento. Mas quando eu conheci o Gustavo, eu já tinha 38 anos. Então, a gente estava no começo do namoro, estava gostoso, já estava com 40 anos... E a gente ainda não queria, e eu também não queria, e o Gustavo também não tinha uma vontade, assim, de ser pai. Era uma coisa tranquila para nós. Com 40, começou uma inquietude, por conta até da cobrança da sociedade, porque todo mundo pergunta muito, e vocês não vão ter filho? Que horas vêm os filhos? E eu comecei a ficar um pouco angustiada com isso. Eu tive uma fase que, até nós conversamos, sim, sobre isso bastante, e fui na médica, ela falou, se quiser ter filho, tem que tomar isso de remédio,
médico,
sua idade, ele também precisa. Foram vários debates, assim, porque eu não tenho vontade, nunca quis ter filho, essa coisa que as mães falam muito, ai, o nenê é tão lindo, eu nunca tive vontade de ter nenê. Eu acho muito legal a relação adulta com os pais, a relação que eu tenho com os meus pais hoje, a relação que os idosos têm com os filhos adultos, isso eu acho muito legal. E eu gostaria que nós tivéssemos isso no futuro. Mas para ter isso no futuro, a gente precisava começar agora. Uhum. E esse agora, putz, a gente não conseguiu bater o martelo de falar, ah, e é isso, a gente quer encarar. Pelo contrário, as nossas conversas foram levando a gente cada vez mais para... Ai, a gente tem nossa vida, é tão gostoso, a gente se curte, a gente viaja. Não era uma coisa que deixava um buraco na nossa vida, entende? Então, acabou... A coisa foi correndo e a gente resolveu mesmo por não ter. E quando a gente decidiu realmente não ter, eu fiquei mais tranquila quando a situação ficou resolvida. E hoje é tranquilo para nós, né? A gente está super bem nessa situação sem
filhos. Eu particularmente, Via muito essa questão, acho que ela falou uma frase aí no começo, bem interessante. A gente buscava um alguém. Eu buscava um alguém. Eu buscava uma pessoa... ser solteiro é muito bacana, tá muito legal, mas não tem vida, né, cara? Eu brincava com todo mundo, falava, o pessoal falava, nossa, que legal, cara, você tem o teu escritório, tem o teu trabalho e tal, e, pô, você ainda é solteiro, tem o teu apartamento, tem suas coisas, que bacana pra caramba. Eu falei, vem jantar comigo domingo à noite aqui, entendeu? Domingo à noite você tá sozinho, é uma porra, cara, um inferno isso daí. Então, quando eu encontro a Amélia, e eu ainda vivo isso, eu acho que isso é uma questão importante para deixar para mim, para o meu lado. Eu ainda vivo muito essa questão da sedução, do dia a dia, de estar em casa, me cuidar quando estiver em casa, para encontrar com a Amélia, para dormir. Ela até reclama que às vezes eu durmo com perfume, mas eu quero, cara. Eu quero estar bem com ela, porra, entendeu? Então, eu estou vivendo essa experiência de ter alguém comigo e de cativar constantemente esse alguém. E eu acho que isso não me deixou espaço para pensar numa outra possibilidade. Houve, sim, um dia uma conversa com a Amélia, foi uma conversa bastante interessante minha e dela, onde ela fala para mim, eu preciso decidir, se tiver que decidir, eu tenho que decidir agora. Como ela falou, ela é bem mais velha que eu, ela tem 38, eu tenho 30, entendeu? Então, ela...
Fala a verdade aí, Gustavo.
Mentira, mentira.
Não, então, ela falou, tava na hora já de decidir isso daí. Mas tem várias questões que, para mim, pelo exemplo, como homem, pega, entendeu? Eu tenho, não como homem em si, mas como
pessoa,
como pessoa no caso. Eu tive, meus pais já são falecidos, deixaram muito carinho para mim, muita experiência positiva, mas deixaram dívida também, entendeu? Então, como é que eu vou resolver esse rolê? Como é que eu vou ter filho agora, botar alguém? Minha profissão de arquiteto, quem é arquiteto vai escutando a gente sabe como é que é, muda muito, oscila muito. Então, é muito difícil a gente fazer uma leitura de uma estabilidade nisso. E eu acho que para ser pai eu preciso ter estabilidade. Eu conheço muitos pais que foram muito tensos com seus filhos e hoje reclamam muito disso, porque a tensão que eles tinham não era uma tensão por falta de carinho, era uma tensão por... Meu pai foi assim. Meu pai brincava bastante com a gente, eu tenho certeza que ele brincava com a gente quando a conta estava cheia, entendeu? Quando a conta estava vazia, era uma bosta, entendeu? Ele não ficava bravo, não fazia nada disso, nunca, sempre foi um cara muito carinhoso, mas ele ficava tenso. E eu não quero essa vida. Eu acho que isso pesou também para a Amélia. A Amélia viu, a gente vai passar uma crise aí, financeira lazarenta, todo o Brasil, né? E isso pegou bastante para mim também. Eu falo, eu não quero um filho meu crescendo, numa sociedade que está cada vez mais individualizando os valores e principalmente os acessos à educação são cada vez mais restritos. E eu falei, eu acho que eu não quero isso, eu não quero passar por esse rolê. E mais do que isso, gente, eu acho que é. Começou a surgir essa discussão comigo. Falou, pô, é possível ser feliz sem ter filho? Por que que eu preciso fechar isso? Por que que eu tenho que ter um ciclo fechado? Por que que eu tenho que ter aquele calendário individual, comum, costumeiro? Isso também vai no ponto de começar a questionar por que que as pessoas me perguntam por que que eu tenho que ser assim. Então, existe uma contestação, existe sim, existe esse espírito um pouco contestador que eu tenho. Mas existe uma leitura de começar também a ver que eu poderia me dedicar àquelas questões que a mim já me fazem, já me preenchem. Me preencher em cuidar do meu relacionamento, me preencher em cuidar de mim, me preencher em cuidar das pessoas que estão em volta de mim. Isso já começou a conectar para mim os fios e começou a dar uma liga nisso, né? Então é isso, eu acho que eu não deixei muito espaço para que isso entrasse.
No começo tem uma culpa, assim, por sentir isso, por conta dessa cobrança da sociedade? Quando vocês, não quero ter, chegou a tentar contestar, se questionar, por que que eu não quero, por conta dessa cobrança mesmo ou não? Foi algo tranquilo para vocês?
Eu acho que em relação a isso, não.
E a família cobra de vocês isso ou não, de vocês não quererem ter?
Eu tenho, meus pais já são falecidos, né, então vai ser difícil. Eu lembro uma vez, eu fiz análise durante, acho que um ano, mais ou menos, né. E a moça perguntou para mim, falou assim, mas você não pensa em ter filho? Eu estava com muito problema com minha mãe estava com muita depressão, né? Aliás, minha mãe faleceu de depressão. E a minha... como é que uma pessoa falece de depressão, né? Ela larga, né? Ela larga as coisas, né? E ela falava, e a moça falou para mim, essa pessoa falou, poxa, mas você não pensa em ter filho? Talvez seja bom para sua mãe. Eu falei, porra, vou ter filho pros outros, entendeu? Que coisa, né? E ela não falou por mal. Ela foi uma excelente profissional, essa moça que me atendeu. É, mas ela escapou isso daí, escapou uma coisa que também ela é suscetível. Eu fiquei pensando, porra, bicho, eu vou ter filho por causa da minha mãe? Não, tem alguma coisa errada nisso daí. A minha mãe, ela tem que se garantir, ela tem que conseguir garantir a estrutura dela comigo apoiando, com a minha irmã apoiando, com tudo que a gente pode fazer, mas eu não posso ter. Tem culpa? Não. Eu que eu falei já para a Amélia, minha culpa foi com relação a ela. E eu ainda, de certa forma, tenho ainda dúvidas sobre isso. É que ela é muito forte, ela é uma pessoa muito forte, uma pessoa muito, 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 muito... Ela se posta muito fortemente nas coisas, eu acho isso muito importante. A mãe dela criou pessoas muito fortes na casa dela e ela é um expoente dessa criação. Então, demorou um tempo ainda, e ainda demora para mim ficar imaginando ela mais velha. Ficar imaginando nós dois mais velhos, sentados numa mesa grande... que a gente, eu e ela tomando café da manhã, entendeu? Como é que vai ser esse rolê, entendeu? Eu acho que não, isso não vai acontecer, uma figura
mas
de linguagem.
Mas era isso, né? A gente queria o filho para o futuro, para ter uma troca de adultos. Não essa vivência com criança, de cuidar de criança e pega e leva a criança na escola. A gente não tinha essa atração por esse cuidado infantil. Apesar dele, a gente adorar a criança.
É outra coisa,
que eu,
né,
adoro,
que as pessoas devem achar
adora,
que vocês não gostam,
não
de, criança,
de criança.
Né?
Eu
vi muito esse questionamento. Vocês
molho,
adoram.
O molho tártaro, mostarda, salsinha, uma delícia. Picadinha, tá francesa.
Não,
meu Deus.
A gente gosta. Eu tenho sobrinha, que eu sou apaixonada pelas minhas sobrinhas.
Eu gosto muito de criança.
E
também
brinco com elas de igual para igual. Assim, elas também têm uma relação super boa comigo. Mas é engraçado. Não sei. E é um sentimento que eu acho que, do mesmo jeito que tem mulheres que, desde muito novas, sonham em ser mãe, eu nunca tive isso. O Gustavo tinha muito receio de que eu estivesse abrindo mão...
Ainda tem.
Por conta... Ainda tem? Por conta disso, assim. Que, claro, que a questão financeira que ele falou, claro que preocupa. Nós dois somos profissionais liberal, autônomos. Para nós dois, o mercado oscila. E é uma preocupação, sim. É, as coisas são muito caras hoje. Uma educação de qualidade é cara... Então, isso também foi, sim. Isso pesou muito na nossa decisão. Mas, junto a isso, acho que se fosse só uma questão financeira, e a gente realmente quisesse, nós quiséssemos ser pais, a gente teria dado um jeito como todo mundo dá, né?
Você está falando, assim, na parte deles criança, né? Que seria, assim, a parte que vocês não têm muita vontade de ter. Mas já chegou a pensar em adotar, talvez, adolescente, um pouco maior, assim,
já,
ou não?
Você sabe que, no passado, eu já pensei, ah, se não tiver... Porque, como que eu falei, como eu conheci o Gustavo, já tinha 38, eu até pensava, ah, se eu encontrar alguém...
Reforçando, eu tinha 30.
Olha, só para deixar claro, ele é um ano mais novo que eu.
Mentira.
Eu pensava assim, ah, se encontrar alguém mais tarde, quiser, eu adoto. E eu tinha vontade até de adotar mais velho mesmo. Também acabou.
Essa questão, inclusive, que vocês estão falando aí, de vocês terem pensado, de, né, quando envelhecerem, de ter alguém, isso é uma coisa que vocês ainda pensam, assim, é uma questão que todo mundo pensa, né? Quando envelhecer, ter lá meus filhos, tanto frequentando minha casa, quanto quando eu estiver bem mais velho, cuidar de mim, cuidar da gente. Como que é isso para vocês também?
Olha, eu particularmente volto naquela questão da psicóloga falar para mim, você precisa ter um filho por causa da sua mãe. Não falou isso, mas resumo da ópera, tem um filho por causa da sua mãe. Pô, então tem que ter um filho para minha mãe.
Um
aí eu vou ter um filho
para
cuidar de mim? Uhum. Então, porra, sacanagem com esse cara, né? Fudeu o rolê do cara desde o início, né? Já começa a premeditar, né? Tatua na testa do cara, vai cuidar do pai. Eu acho meio estranho isso, entendeu? Então eu acho que eu tenho que ter uma vida... E como é que é a vida sem isso? A gente começa a questionar isso, né? Como é que é a vida sem isso? A gente pode imaginar um pouco, pela experiência dos outros, o que é a vida com filho. E o que é a vida sem, né? Então, a vida sem começa a aparecer as outras oportunidades, começa a abrir tantas janelas para você, que é um mar a ser descoberto e é um... E por uma, eu acho que por uma relação da sociedade, é uma sociedade que se entende como sociedade, aquilo que eu estou querendo dizer como sociedade, obviamente, aquilo que se está sendo discutido ou aquilo que se está conscienciosamente propagado, a gente tem uma sociedade que aceita já a postura com o pai e com o filho. Como é que ela aceita um cara sem? E como é que é ser isso? Então é um andar quase no escuro mesmo. É uma exploração diária. Tem amigos que me chamam às vezes, falam assim, pô, vem aqui em casa hoje. Tem dois amigos nossos que moram um pouco. Vem aqui hoje porque o nosso filho tá com a mãe, tá não sei o que. Os caras querem arrebentar naquele dia, entendeu? Uhum. Eu falo, não, cara, pô, para mim todo dia pode ser essa possibilidade, então não estou precisando disso. Então tem uma exploração nisso, uhum. Né? Tem uma exploração, tem um buscar isso. Volto a dizer, eu cada dia passo mais horas lembrando da possibilidade de ser feliz com a completude do meu dia a dia. Entendeu? Eu não sei se vai chegar uma hora que eu vou ter no tédio total. Eu estou achando muito difícil. Entendeu? E essa história de sentar no café da manhã sozinho é o tédio total. E eu acho que isso vai ser muito difícil. Eu acho que uma vez por ano a gente faz uma viagem para fora, eu e ela, a gente se curte, a gente tenta fazer as coisas do outro lado. E eu acho que essa é a briga que eu tenho que ser sempre com a Anamélia. Vamos fazer diferente hoje. Uhum. Vamos fazer alguma coisa diferente hoje. Vamos pisar de forma diferente na casa. Acho que essa é um pouco da graça da coisa.
E vocês se curtem, assim, né? A questão assim de... É que a gente questiona quando a pessoa tem filho também, de o casal acabar se afastando, de esquecer de curtir, de viver como vivia antes, e depois, quando os filhos saem de casa, outro problema que eu já ouvi também os pais falarem, que eles não sabem mais viver o casal junto. Então, essa parte toda aí que os casais têm que se reencontrar, né? E aí, isso daí vocês não vão viver, no caso, né?
Não.
Espero que vocês consigam viver esses anos conseguindo se curtir, viajando. Será que não...
A vida de casal, depois de anos junto, claro que muda, né?
Como
muda
mesmo,
pra todo casal.
Mesmo com filho ou sem filho.
Sim. Então, mas a vida é cheia de possibilidades, né? A gente tá sempre... encontrando coisas que nós gostamos de fazer. Então, fazendo cursos novos de outras áreas, nós dois gostamos muito da área profissional que a gente atua. Paralelo a isso, a gente tem hobbies diferentes e a gente não é, fala que, não, então vocês são super iguais, vocês gostam. Não, a gente é bem diferente. A gente gosta de coisas diferentes, temos buscas, sabe, diferentes, mas tem uma essência que é a mesma. O planejamento de vida é o mesmo. E dentro disso a gente tem a nossa individualidade, sabe? Não tem uma coisa de, ah, é casar, mas agora eu tô com ele, ele não vai. Ele tem os amigos dele, ele ainda curte muito as coisas dele. Eu tenho as minhas coisas, minha vida, os cursos que eu gosto de fazer, as minhas amigas. E a gente tem a nossa vida bem individual, respeitada, e tem uma relação junta muito gostosa.
E vocês não sentiram isso, assim, dos amigos e vão tendo filhos e vocês... estarem vivendo uma vida totalmente diferente, tipo, porque os amigos
participa.
Começam a dar uma sumida, porque
senti...
começam a viver um tempo para cuidar dos filhos.
Eu senti, sim, eu senti isso, sinto isso também, mas sinceramente, não é uma situação, é uma coisa assim, eu acho que tem um pouco da ideia de que parece que a gente vive uma solteirice, né, você vai ficando maduro, você vai ficar, as relações que você tem com um programa de televisão são completamente diferentes de hoje do que 10 anos atrás. Com um livro, a relação que você tem com um livro é completamente diferente hoje do que há 10 anos atrás. Com uma música, com ir para um bar, ir para um restaurante, fazer uma viagem. Então, ou seja, não é uma vida solteira, não é uma vida desregrada, não é uma vida sem objetivos. Não, existe uma profundidade em se estar sozinho e estar com uma outra pessoa e não ter filho. Existe essa possibilidade. E a gente vai descobrindo isso a partir do momento que a gente está testando isso, né? Eu vejo muita gente que tem filho para completar um calendário, entendeu? Que não tem uma contestação. Tem eu digo contestar não do ponto de vista da luta, da briga, nada disso, mas eu vejo isso do ponto de vista de não se posicionar diante de possibilidades que a vida vão dando, entendeu? Eu acho que...
Acaba tendo automaticamente como fluxo, precisa casar, ter filho...
Ah, faz parte.
Eduardo e Mônica, sabe? Uhum. Casa, escola, cinema, clube, televisão, sabe? Um negócio assim parece um negócio meio estranho. E eu não consigo me ver desse jeito. Eu não consigo me viver desse jeito. Você quer me botar numa prisão? A prisão, aquela mesa do café da manhã, domingo de manhã, vai ser essa. Você me colocar numa vida da mesmice, de alguma coisa que eu não posso fazer de outro jeito. Entendeu? Então, isso daí é uma coisa que vai me chatear um pouco. Mas isso a gente vai brigar para que isso não ocorra. Então, essa situação é uma coisa que a gente já teve essa conversa, na mérito, que a gente cuide um do outro para que existam coisas novas. Mesmo se for para ficar sozinho. mesmo se for para nós dois não estarmos juntos, para que a gente consiga fazer com que a vida um do outro seja diferente. Eu acho que isso é um trato que a gente tem, eu e ela. Isso é um acordo que eu tenho com ela. E eu acho que é bem salutar. Eu acho que é bem saudável essa relação.
Legal. E quando vocês falam isso, normalmente vocês têm que ficar se justificando? Quando vocês falam, a gente não quer ter filho, o pessoal fica perguntando
por quê. Ah, não mais. Não, as pessoas já perguntaram, sim. Hoje, pelo menos no nosso meio, as pessoas já sabem, então ninguém pergunta mais.
Eu costumo tirar sarro nessa hora, depois da pessoa. Eu costumo tirar sarro. A pessoa devolve para mim. Esses dias eu estava numa festa, uma amiga minha das antigas, falou, vem cá, mas não está na hora de vocês terem filho? Tua cara de acabado, você acha que eu quero ficar assim? Não quero nada. E sabe, entendeu? E sabe. Daí a pessoa já dá um... Já entendeu, entendeu? Já entendeu que ele não tem... Porque é desagradável. É desagradável a pessoa te enxergar desse jeito. Entendeu? Acaba te pressionando numa situação. Pessoas mais delicadas, pessoas mais gentis, entendem que é uma possibilidade também. A mesma coisa que chegar uma senhora com cabelo branco numa festa e todo mundo vai dizer, você não vai pintar o cabelo de preto? Uhum. Você não vai pintar de ruivo? Você não vai pintar aquele vermelho, acaju, sei lá o quê? Não, não vou, cara. É uma opção. Eu quero ter o cabelo branco.
Mas você sabe que isso tem mudado, porque tem engraçado que eu atendo muita gente e as pessoas perguntam, né? Meus atendimentos são demorados, as pessoas ficam perguntando, não, você é casada, tem filho? E quando eu falo, não tem, você não vai ter, não vou ter.
Mas você não pode.
Sabe a decisão. Né? Não, não, eu tenho ouvido muito das pessoas. É, faz bem.
Olha.
Então tem mudado, que isso eu não escutava antes.
Que bom.
Então antes era aquela coisa, ai, que pena, mas não vão ter mesmo. Ah. Era sempre um lamento. Uhum. Hoje não, eu já escuto com bem mais frequência, faz bem. Essa frase
eu tenho visto cada vez mais amigas minhas também falando que não querem, não pensam em ter filhos. Para os homens, eu acho assim, na sociedade que a gente vive, é mais comum você encontrar homens que não queiram. Agora, mulheres que vêm desse sonho, né, da maternidade romantizada, etc. Você acha que tem crescido o número de mulheres que não querem ter filho muito pelo espaço também que elas ganharam, da liberdade, e tanto profissional quanto da vida mesmo?
Acho que tem uma relação direta. Porque é tudo. A mulher antes, ela era... Ela tinha um destino, né? Ela casava, tinha filho, era dona de casa, cuidava dos filhos. E não tinha muito... A vida era isso.
Pô, essa então, palavra hoje, do destino é isso mesmo. É essa sensação.
Então, hoje, a mulher tem uma carreira, tem profissão. A mulher é bem-sucedida, ela ganha dinheiro. Ela quer se realizar profissionalmente. E é muito gostoso a gente se realizar profissionalmente. É bom quando a gente faz uma coisa, a gente é reconhecida e... Tem prazer no trabalho. Então, tem como ter prazer em outras coisas. Claro que é incomparável. Não estou comparando a maternidade com o prazer profissional. Uhum. Mas existem outros prazeres na vida que não só a maternidade. Então, eu acho que as mulheres gostam. Eu tenho até amigas. Tanto que a idade das mães está cada vez mais alta.
Tá,
né?
Tá
as mulheres estão tendo filho com 38, 40, 42. Porque... Está prolongando cada vez mais, mais um pouquinho, mas vamos curtir mais um pouquinho. Deixa eu aproveitar, depois que eu começo a ter filho, que eu tiver filho, eu vou ter que parar de trabalhar aqui, eu vou ter que abrir mão. Então, eu acho que ainda continua uma sensação de tem que ter, porque faz parte da família, o filho, mas eu acho que talvez as mulheres ainda não se deram conta de que será mesmo que eu queria ter filho. Eu tenho algumas amigas que queriam, que hoje falam, Ai, por mim eu não queria, mas agora ele quer, meu marido quer ter filho. E eu tenho uma grande amiga que é incrível, com uma super profissional, queria muito ter filho, e hoje ela fala, já está com 36. Ela fala, ai, eu gosto tanto da minha vida assim. Trabalha, dá aula.
E tem muita mulher que, inclusive, ama os filhos, mas não gosta da maternidade. Isso cada vez mais esse debate tem aparecido também. Entre as mulheres e nas redes sociais, de mães falando, né, que amo meus filhos, mas não quer dizer que eu goste da maternidade.
Exato.
De tudo que a maternidade tirou, né, da liberdade, dos planos que ela tinha.
Acho que foi a Madonna que falou, né, a Madonna falou, tem uma frase ótima dela, se não me engano foi ela que falou.
Não sei.
Ela falou que ter filhos é ótimo, mas a gravidez é uma piada de Deus com a humanidade, com a mulher, uma coisa assim ela falou, eu achei um barato isso.
E não é nem só a gravidez, é toda a responsabilidade que vem junto disso, né?
É, ter filho é fácil, ser pai é que é difícil.
Mas e ainda ser mãe é mais difícil ainda pela cobrança que tem, né? De tipo, assim, das coisas que você vê no dia a dia, de você vê o cara sair sozinho, encontra o Otávio na rua, você não pergunta, cadê as crianças? Com quem ficaram? Agora a mulher sai, onde que elas estão? Então, assim, é, né, de toda a cobrança que tem já, que a gente vive falando.
Mas eu só queria deixar uma coisa assim, um pouco clara. Uhum. Eu, eu posso falar por mim, Ana Amélia, pelo que eu estou entendendo, a gente não está fazendo uma defesa de não ter filho.
Uhum,
a
gente não, só, vocês
não,
estão falando...
Não, só deixando claro que você vira um fla-flu, né? Vira um fla-flu. Fala, como assim? Porque a pessoa que te pergunta se você não vai ter filho, ela já começa o fla-flu.
Uhum.
Ela já deu um toque na bola, ela fala, vamos começar um clássico aqui, entendeu? Vamos debater sobre isso. Não, não estamos falando... A gente só está falando que é possível viver sem. É possível ser feliz sem ter filho. Uhum. É possível construir uma identidade sua sem ter filho. É possível viver desse jeito. E é possível ter dúvidas, da mesma forma com que a pessoa que tem filho tem dúvidas. A gente só quer o direito de poder ter a nossa vida sem ter filho.
Isso é a família que vocês são, né? Porque vocês se veem como uma família, apenas o casal. A gente, inclusive, conversou já no episódio aqui sobre isso, sobre famílias não tradicionais de pai, mãe e filho, mas duas mulheres e um filho, dois homens e um cachorro, ou só um casal hétero, mas sem filhos,
enfim. Um monte de gente que tem uma mulher e um cachorro, um homem e um monte de gato.
Então, né, isso seria o que é família, né? Não necessariamente precisa ser pai, mãe e filho. Agora, vocês têm bastante amigos com filhos, né? Vocês, como disseram, adoram crianças aqui. Vocês acabam adotando aí os filhos dos outros. Você tem sobrinhas, né?
Tenho,
você vive com elas também.
Vivo com as minhas sobrinhas. E as filhos das minhas amigas também. Eu gosto, eu curto. Nossa, eu tenho uma amiga de infância que tem uns filhos grandes. Cresci com eles também. Me chamam de tia. Então, é muito gostoso. Mas é engraçado aquilo que o Gustavo estava falando de... Quando você fala, como que faz, né? Que a gente fica distante dos amigos com o filho. A vida nossa também muda, mesmo sem filho. Porque é diferente a nossa vida de solteiro. Quando a gente tem 20 e poucos anos e sai à noite, todos os casais juntos. E quando a gente tem 40 e tanto.
Uhum.
Não é a mesma coisa.
Pô,
a vida, mesmo do casal sem filho, não é a mesma.
Sim.
Então, o casal que teve filho, a vida mudou, mas a nossa também mudou. Então, a gente é muito mais caseiro hoje. A gente não sai mais, tem um monte de coisa na cidade, a gente fala, nossa, a gente nunca veio, a gente nunca nem viu esse lugar. Então, a gente não tem mesmo.
Uhum.
Também é muito mais mansa a vida, mesmo sem filho. Então, acaba tendo afinidade, claro, os casais que têm filhos precisam de uma avó para poder sair para jantar, então precisa de uma ajuda, mas acaba todo mundo mesmo caminhando junto.
Agora, para ter essa escolha, é bem importante que os dois pensem igual, né? Porque senão deve dar uma boa crise aí. Porque pode ter a mulher que não queira ter filho, mas é apaixonada pelo cara tão bem, mas ele quer ter filho, né?
Eu acho complicado quando um quer muito e o outro não quer. Aí realmente. Mas você sabe que no começo, quando eu fui à médica, que ela falou que eu tinha que tomar aqueles remédios, se eu quisesse, ela me deu uma receita, que eu tinha que mandar fazer uns remédios, ácido fólico, aquele monte de coisa. Eu fiquei com a receita. Eu falei, bom, eu vou começar a tomar. Aí, se a gente resolver, eu paro de tomar remédio. Eu andava com a receita no carro, pra lá e pra cá. Eu não conseguia mandar fazer a receita. Aí, eu vi aquela receita, já me dava aflição de mandar fazer. Eu não conseguia, você vê, a dúvida era minha, porque o Gustavo não tinha dúvida. A dúvida era minha, eu que talvez quisesse. Eu não consegui tomar a iniciativa de mandar fazer o remédio. Então, a dúvida era tão grande, porque era um conflito tão grande pra mim. Eu falei assim, hoje eu não queria, mas eu pensava no futuro. Mas e lá na frente, quando a gente ficar mais velho, os filhos adultos? Então não adianta, tem que...
E vocês acham que essa decisão de vocês de não ter... de ter pensado e decidido não ter filho tem a ver com casais, amigos que vocês viram que têm filhos, de vocês terem visto de perto a vida com filhos? Ou não? Não tem nada a ver com isso? É mais de vocês mesmo e dessa liberdade de vocês?
Eu tive. Eu acho que tem um pouco de preconceito mesmo em alguns casos, entendeu? Teve alguns momentos que eu vi... tem amigos meus que não se dão bem com as esposas e estão lá jogando a culpa nos filhos. Eu acho uma puta sacanagem do cacete, entendeu? Fala, não, eu tô aqui pro lado do meu filho, eu amo muito meu filho, eu não vou ficar... Cara, eu acho isso horrível, entendeu? Eu falo, inclusive, com eles, os que eu tenho acesso para falar sobre isso. E eu não quero essa vida para mim. Eu quero ter essa liberdade. Eu quero ter essa liberdade de poder... De poder sair de um relacionamento, se tiver muito dolorido para essa pessoa, tá comigo. Entendeu? Eu quero poder ter a liberdade da pessoa que está comigo, ter total possibilidade de virar para mim e falar assim, Gustavo, vamos dar linha nisso aí, entendeu? Porque a gente vai se machucar. Então, eu vejo uma briga desses caras com essa questão da maternidade. Isso me pegou. Eu adoraria ter um filho da Ana América com a carinha dela, com o ruivinho de olho azul maravilhoso, andando para lá e para cá, me chamando. Eu adoraria. Mas eu fico pensando em tudo aquilo que eu não vou conseguir construir. Volto a dizer, existem privações dos dois lados. Eu vou ter uma privação ali na frente. E eu não quis ter uma privação agora. Entendeu? Então, acho que foi uma opção por... E eu estou muito satisfeito com ela.
Mas para mim, você sabe que o que pegou muito era a idade mesmo. Que tinha essa questão da dúvida, né? De não ter muita vontade de ter nenê, de cuidar de nenê, disso tudo. Mas quando eu já tinha 40, quando eu falei para ele, que ele comentou, falou, tem que ser agora, eu preciso resolver porque eu não vou deixar correr. Apesar da gente ouvir muito, não tem problema, hoje em dia as mulheres têm. Não, eu não acho isso. Eu acho que o corpo é o mesmo, as técnicas estão avançando, mas o óvulo é o mesmo, o corpo ainda continua envelhecendo. Então, eu me preocupava muito com essa questão de ter filho depois dos 40. Então, eu não queria. Isso já era uma coisa bem resolvida para mim. Então, isso foi uma coisa que foi predominante na minha decisão. E essa questão financeira foi a outra coisa que realmente...
Nossa, isso foi... É que coisa,
eu acho,
né?
Que foi nas nossas conversas, que até meu irmão brincava, falava, não, olha, Deus provê, fica à vontade, olha, eu te garanto, porque minha primeira filha, eu ganhava não sei quanto, e acabou, as coisas dão certo, mas nós somos muito preocupados, a gente quer, tem as coisas muito direitinho, e a gente não queria, ele falava muito isso, passar perrengue nós dois é uma coisa, a gente se vira, com criança não é a mesma coisa, então, essas coisas... A gente foi racional, não? Mas, de novo, como a gente não tinha um desejo, se a gente morresse de vontade, todos esses argumentos não serviriam para nada, entendeu? É que não existia um sonho enorme, senão...
Nunca é um fator só.
Claro.
São vários fatores, né? São várias questões. Essa questão financeira pegou, sim, claro. Uhum. Essa questão financeira a gente tinha essa leitura, mas também tinha a questão... da gente poder explorar outros campos e a gente ter muito claro com nós, com nós dois, que esses campos eram possíveis ser explorados, que é possível ser diferente nesse tempo. E, enfim, é uma somatória. É difícil a gente pontuar uma coisa só ou um item só. É como vocês estão colocando, como é que é a experiência com outros amigos, como é que foi? Claro, pega. Você vê os relacionamentos diferentes, relacionamentos se esvaindo... amores indo embora e apenas uma relação de ficar com os filhos, eu falei, isso eu não quero para mim, não. Isso eu tô fora, eu não quero isso. E vai somando com isso. A questão, olha só que coisa, né? Ela fala uma coisa assim, ela tava falando da questão do corpo da mulher, e eu sempre peguei com a questão financeira, mas é claro, é a leitura clara do universo que a gente vive, machista, né? O homem tá preocupado com a grana, a mulher tá preocupada com o corpo.
Não, é o corpo, é o óvulo.
Não, sim.
É ter um filho com alguma coisa da idade, né?
Não disse questão estética, óbvio, né? Tá preocupada com o corpo por conta do que eu vou... Como é que eu vou conseguir ser fértil, né? E o homem ser fértil financeiramente, entendeu? É uma coisa meio estranha isso. Essas coisas já começam, para mim, a colocar os pingos realmente nos is do porquê que eu não queria ter filho.
E serve até nesse universo, assim, o contrário, quantidade de... mulheres também que eu vejo que tá chegando perto dos 40 e parece que entra um desespero de que precisa ter filho e às vezes não consegue nem parar para pensar, né? Também
que
nisso.
É isso, né?
Será que eu quero mesmo ou é porque eu tô chegando e eu preciso ter? E o desespero que dá de ter que encontrar alguém, vai acabar tendo com o primeiro que tiver, mas porque precisa ter filho logo,
não,
né?
Se eu conheço então, gente assim.
Então tem essa cobrança
vai
aí.
Vai sair na tamancada com a pessoa, com a mulherada na rua para pegar marido. É uma coisa horrível, deselegância, caramba.
E aí tem a questão também de muita gente que acaba tendo sem querer e acaba não sendo mãe, não sendo pai, terceiriza, né? Então, assim, tem também um pouco de tudo aí, né? E até a questão, assim, quando a gente fala de não querer ter filho, o casal que decidiu não ter filho foi uma decisão pensada, né? Até porque na sociedade que a gente vive, como a gente está comentando aqui, é mais fácil a pessoa ter filho, até de forma automática, do que não ter filho.
Sim.
Então, você decidir realmente não quero ter filho, ao contrário aí do que podem pensar, é uma decisão realmente...
Muito conversada. Sim. Foram sessões de conversa. A gente conversava. Aí o Gustavo me convencia. Ele falou, Fran, você tem razão. Tá? Aí, às vezes, no dia seguinte, ele ficava com peso na consciência. Falava, coitada, acho que ela quer ter... Aí ele vinha no dia seguinte. Não, eu tava pensando, talvez você tenha razão. Eu falava, não, agora você tá certo, já me convenceu. Já sei. Aí depois, mais pra frente, vinha de novo a conversa. Então, a gente conversou muito sobre isso, muito mesmo.
Mas hoje, então, 100% certeza, não tenho...
Certeza, não.
Eu acho que...
Pode ficar tranquilo.
Tá, obrigado, tá começando só a frio já aqui.
Pode dormir em paz, não, meu amor.
Não faz essas perguntas direto assim comigo na frente. Espero levantar. Então, eu acho que... E realmente, a gente tem um esforço maior hoje de dizer que não quer ter filho do que falar, vou ter filho, né? Uhum. Quais são as reações? Parece que não vamos ter filho, parece que fala, porra, não passei de ano. Mãe, bombei.
Mas isso é engraçado, a minha mãe, meus pais nunca...
Eu te decepcionei,
nunca,
né? Nunca
é uma coisa... É, não, eu imagino que seus
nunca
pais...
Nunca perguntaram, você vai ter filho, não vai, você não quer?
Mas ó, você é privilegiada, então.
Meus pais nunca perguntaram.
Mas tem uma construção familiar aí, né?
Olha, os meus pais são muito tranquilos, assim, muito mesmo. É, eles têm mais idade. Uhum. Meu pai tem 87 anos. Mas super, é um casal muito ativo, trabalha, os dois. Minha mãe tem 75. E eles, eu tenho uma irmã que mora fora há muitos anos. E eles não são dramáticos, sabe? Uhum. Sentem falta, mas não são de ficar ligando pra ela. Quando ela vem, ah, é gostoso, é uma alegria, mas não cobram ela de voltar. É tudo muito sem pressão, sabe?
Que bom.
É. E... Quando eu comecei, quando a gente estava pensando nessa coisa de ter filho, que eu comentei, falei, ai, não sei, a gente está pensando. Ela falou assim para mim, ah, você tem que pensar, viu? Não pensa que você vai ficar trabalhando desse jeito que você trabalha se você tiver filho, não. Porque eu viajo muito, eu vou para o trabalho em outras cidades. Ah, esse negócio de ficar viajando, não vai dar. Eu acho bom você já se organizar.
Nossa, que baixa astral, meu Deus.
Tipo, não é o que minha avó falaria, né? Então, ela super
eles também talvez,
sabe?
Nunca tenham tido o sonho também de ser avós? Ou tem?
Eles têm, né? Eu tenho um irmão que tem, duas meninas. Então, isso é o que eu falei, né? Eu tenho sobrinha do meu irmão. Aí eu falo para meus pais, coitados, que as duas filhas mulheres não deram neto para eles. Ainda bem que teve um homem, porque senão...
Tá mostrando que realmente tá mudando, né?
Você vê?
Isso é bom, eu vejo isso como algo muito bom, assim, ter essa liberdade, né, de escolha.
Não,
as
tá ficando mais comum, as pessoas
terem,
assustam sim, menos sim. Quando a gente comenta. Que bom. E só da gente ouvir um reforço, assim,
isso
fala
é
assim,
ótimo.
Puxa, legal.
E sabe o que é legal? Esse tema, umas três pessoas pediram, assim, mandaram mensagem para fazer sobre esse tema no podcast, assim. Porque não é tema dentro da maternidade, que é mais comum direto, né, receber, ah, faz sobre a amamentação, que é mais comum receber. Três pessoas falaram sobre isso, sobre casais que não querem ter filhas. E eu achei bacana, assim, logo pensei em vocês.
Ah, eu acho que tem
muito
um,
legal.
Tem um lance aí, tem uma espécie, eu sinto isso, que tem amigos meus. Uma coisa assim que chama muita atenção, que a gente vai em festa, que todo mundo tem filho. Difícil você ver aquela pessoa que está sentada numa reunião e não está falando de filho.
Uhum.
Entendeu? Que ela está convivendo com o filho... Não está abandonando o filho, não transforma o filho numa coisa largada lá, conversa de outras coisas, assume outros assuntos, bate papo e também fala sobre o filho. É extremamente difícil isso. E nesses ambientes a gente percebe que não é o nosso ambiente, entendeu? Não há problema nenhum, a gente acha o nosso ambiente rapidinho, entendeu? Porque é, como a gente estava conversando, é sempre uma justificativa muito... É um exercício nosso muito grande de avisar para os outros o porquê que a gente não quer. É aquilo que eu brinquei, eu já chego brincando, já chego tirando sarro, entendeu? É, a pessoa te pergunta porque você não quer ter filho, você já devolve uma piada do que você tem, entendeu? Então, acho que é muito esse exercício nosso de também se adaptar nesse meio, né? Porque é uma consequência, não tem como. A gente está vivendo com pessoas...
Mas se você falar que as pessoas têm pedido esse tema, é uma coisa muito, muito interessante, assim, de refletir. Porque tem mais pessoas que não querem ter, a cobrança é grande, a cobrança familiar, a cobrança de amigos, cobrança... Até a nossa cobrança. Porque a nossa sociedade ainda é machista, ainda vem com essas formações tradicionais que... não mudaram muito.
Uhum.
Então, as mulheres que não querem se sentem muito pressionadas. Então, é importante mesmo a gente ter liberdade de conversar com o parceiro e decidir sozinho, só o casal. E também é difícil a gente não ceder à pressão externa, né? Uhum. Principalmente da família. Então, precisa se afirmar assim e se resolver não ter, toca em frente que a cobrança passa, entendeu? Porque depois você fala, ó, resolvi, não vou ter mesmo. Tem uma falação ali por um tempo e passou.
Não ter filho pelos outros, né?
Não pode.
Foi o que a gente falou aqui no
Porque
começo.
É uma vida de dedicação.
Nem pra cuidar de você.
É uma vida de dedicação. A gente sabe que a vida da mulher, principalmente do homem também, mas a vida muda completamente. Então você tem que querer dedicar esse tempo. E é um ato de amor também, muito grande. Uhum. Então tem que estar muito bem decidido para a mulher que tem dúvida, né? Imagino que a pergunta do tema acaba sendo essa busca, seja pra, tem iguais, começar, tem pessoas iguais a mim. Então é muito importante. Eu acho que quando você tem dúvida, não deve ter mesmo.
Acho que é isso, gente.
Que bom.
Muito obrigada.
Muito de nada.
Compartilharem aqui um pouco da história de vocês. A gente tem um quadro aqui no Em Casa A Gente Conversa, que é uma dica que os convidados normalmente dão. De qualquer coisa assim que você queira sugerir para as pessoas que estejam nos ouvindo, um livro, uma série, um filme, um lugar para ir, uma música, qualquer coisa, nem precisa ser desse tema.
Acho que eu posso dizer das experiências vastas. Quanto mais você puder ter experiência na vida, fazer diferente, perceber, tentar se olhar em volta de você, tentar perceber as coisas em volta de você como coisas boas, como coisas que podem ser diferentes, é interessante. Qualquer experiência está valendo, vai viver essas experiências mesmo, né? Com responsabilidade e se permita, igual aquela música do Los Hermanos, se permita um pouco a história do deixa o verão para mais tarde, entendeu? Se você não está afim de ir, não vai, não entra na Maria vai com as outras, não, porque isso é um saco. Agora, em relação a livros, nossa, eu li esses dias um livro tão bom que vai questionar exatamente essas questões da sociedade. Esse livro chama Fantasmas de Goya. É um livro maravilhoso, tem um filme, inclusive. Não vi o filme, eu ainda não sei como é que é o filme, com Javier Bardem, deve ser ótimo. Mas é um livro que vai questionar essas questões da sociedade, os movimentos que a sociedade vai fazer, e mostra uma construção da sociedade num período revolucionário. E após a Revolução, um salto da Inquisição no começo do século XVII, na Espanha, e depois os movimentos revolucionários com os mesmos personagens. É muito interessante, porque o cara que vira o vilão, vira o herói vira o vilão. Num paralelo, vai criar um pouco essa situação que a gente está conversando aqui. Que a gente vai buscando sempre teorias e heróis e vilões dentro das nossas histórias, e as pessoas só estão ali tentando construir o espacinho delas. E é o que a gente está tentando fazer. É um livro que é uma receita boa.
E você,
Ana? Eu já sugiro que as mulheres que são mães, que continuem se cuidando como indivíduo, que continuem atrás das coisas que dão prazer, que elas gostam, que não se deixem, porque as mães, às vezes, são mães. E chega um momento que eu vejo assim, que muitas amigas nem sabem mais o que gostam, deixaram de fazer coisas que gostam, que dá prazer, ai, não dá tempo, não tem, agora é tudo para ele, para ela. Então é muito importante ter um pedacinho da vida para se cuidar como pessoa, ter os gostos, prazeres e tudo que é como mulher, como indivíduo, pai também, não só como mãe, como pai, mas como ser humano, como indivíduo.
Ótimo, muito obrigada. E você que está nos ouvindo, então a gente se encontra na próxima semana com episódio novo. Toda quarta-feira a gente tem um episódio novo por aqui. Muito obrigada mais uma vez e até lá.
Em casa a gente conversa.